Audiobook grátis apresenta Terríveis os meses de gravidez. Despertou vivaz, impetuosa, a imaginação de Bettina, sujeitando-a, em longas semanas de impossível descanso, a agudo e assustador sofrimento. Não pensava senão em desgraças e morte, quando não era na perda completa da beleza, na insanável deformação do corpo e dos encantos físicos, hipótese ainda mais intolerável ao conturbado espírito. Desenvolvia Antenor, punha em prática todos os recursos da solicitude e da paciência, da razão e do sentimento, para combater e dissipar essas tétricas apreensões que revestiam mil formas caprichosas e de feroz neurastenia mais, não raro, já no íntimo se reconhecia cansado de tarefa tão ingente, em que não lograva senão muito parcialmente os justos fins. Começava, aliás, a entrar-lhe a convicção de que naquele enlace não se dera, nem mais podia dar-se, a sonhada e indispensável identificação das duas naturezas, moral e física, e daí razões de inquietação, embora cuidadosamente refreada e comprimida nas mais vagas cogitações. Zelava as menores aparências de um estremecimento, que, apesar de toda sincera intensidade, no fundo fadigava, desviando-o, com imperiosa e constante exigência, dos estudos literários e das pesquisas filosóficas, que lhe eram tão caros e tanto lhe haviam antes amenizado e embelecido a existência. Verificava, então, com sobressalto, que se enganara, ele também, havendo já de muito passado a idade, transposto os limites, em que a mulher é absolutamente tudo, o ídolo, o culto exclusivo, a origem, o centro dos mais extraordinários e absorventes sacrifícios e dedicações. Amava, de certo, profundamente a esposa, de cuja posse experimentava tanta ufania, mas quisera nela encontrar uma fonte de alevantadas inspirações intelectuais, e não uma causa de perene perturbação, a girarem ambos num círculo de apertadas ideias, sempre as mesmas e sempre a renascerem, quando pareciam desvanecidas e até sufocadas. No meio de todos os sustos e terrores, um consolo tinha Bettina a inabalável certeza de que o filho, pois obrigatoriamente, no seu entender, havia de ser um menino, traria dos mundos desconhecidos gênio e beleza irresistíveis, destinado, como devera ser, a futuro raro, bem raro, nos anais dos fados humanos. E com a exageração que em tudo punha, uma vez abertas as asas à imaginação, já o via no pináculo da glória, cercado de resplendente aureola, ilustrando de modo ofuscador o nome dos pães, guindado às mais altas e cobiçadas posições sociais. Que poeta havia de ser, que orador e estadista! Ninguém o sobrelevaria em talentos, majestade e formosura, além da inata distinção. Com a singular condescendência de mãe, aprazia-lhe ao pensamento a ideia de que mulher alguma poderia resistir à sedução de ente tão superior. Nasceu, com efeito, um menino, porém, só em parte realizava as douradas esperanças se tinha notável correção e delicadeza na graciosa miudeza dos traços fisionômicos. Pela debilidade geral e melindrosa compleixão mostrava que não viera à luz apercebido dos meios para as luctas da vida. Pôde, graças a cuidados nunca vistos, resistir ou antes definhar uns 3 meses mais afinal parte para o céu. Nem havia como prendê-lo por mais tempo à terra. Indescriptível a dor de Bettina. Esteve entre a vida e a morte e quase acompanhou o filhinho. Vencida, por fim, a agudeza da crise, que não pouco durou, de todo o crudelíssimo período lhe ficou singular impressão, o direito de rogar, lá de si para si, formal acusação ao marido. A ele incumbia ter incutido alento e força, valentia orgânica e vitalidade ao ente que haviam criado, a ela beleza e graça a isso um cumprir a sua missão, o outro ficara muito aquém. E aí, refletia com pungente insistência na diferença de idade, que lhe haviam todos, anos antes, apontado como irreparável desacordo, emergindo dessa dolorosa meditação medo imenso de ver renovados os desenganos e as provações da maternidade. Com a injustiça apropriada ao caráter humano, achou que a resistência de Antenor não fora, por egoísmo, bastante leal e vigorosa talvez mais um meio de fortalecer e acender pela contrariedade o capricho e a teimosia, as violências da imaginação, o amor de cabeça, em suma, que a levara ao casamento. Fazia-se então de vítima imolada ao interesse de outrem. Fuzilavam-lhe até na mente feias e deprimentes conjecturas que, indignada consigo mesma, buscava todo o transe abafar e reprimir. Quem sabe se aquele homem, Aquele velho não havia particularmente visado a sua fortuna, aos bens que lhe constituíam quantioso dote? E, apesar de todo o empenho em desviar-se desse resvaladiço declive, via-o sempre aberto à meditação, a atrair-lhe os passos, tão fácil é a insuflação de malévolo pensamento, perigoso germen, pronto logo a crescer e deitar fundas raízes. Por esse tempo, julgou Antenor dever recorrer à agitação da sociedade para dar derivação e lenitivo à acabrunhadora tristeza da mulher. Não foi, porém, sem custo que consegue o arrancá-lo ao marasmo e levá-lo a bailes, teatros, concertos e festas. Como radiosa e incomparável revelação apareceu então Bettina aos olhos do mundo, realçada a peregrina beleza pela simpática melancolia que lhe ensombrava o demasiado fulgor. Surpresa e um tanto oirada do movimento que tamanho contraste fazia com o modo de viver passado, docemente a acariciaram logo as homenagens de que se viu cercada, já por parte das senhoras do seu círculo e jerarquia, já, e ainda mais, pela admiração dos homens. Também, em pouco tempo, malgrado as reluctâncias do marido que via ultrapassado o objetivo colimado, entregou-se ela de todo às complicadas e intermináveis imposições da convivência social, sem mais se importar com as censuras tácitas de Antenor bem acentuadas pelo cansaço físico, que a este não era mais dado ocultar. De volta de brilhante baile, prolongado até a madrugada, nesse mesmo dia havia que tomar-se parte em pomposo e longo banquete e, logo depois, seguir para algum teatro ou concerto, em que se tornava obrigatório o comparecimento de todo o high-life, uma roda viva, enfim. Para longe, a tranquilidade do lar, as horas placidas, iguais, mas tão suaves, consagradas ao sossego e às doces expansões da vida interna e de família. Com avassalador despotismo e no meio do ruído e de mil leviandades, era agora o mundo que regulava a vertiginosa existência daqueles dois entes, mal lhes dando tempo para respirarem. A Bettina, de certo, não faltaram adoradores que sem rebuço aspiravam à sua conquista, tributando-lhe incessante e entontecedora corte. Conservou-se, porém, superior a todas as tentativas e a qualquer desfalecimento e, em certa ocasião, chegou a entregar ao marido cartas de um dos seus mais ardentes apaixonados, escritas com a sincera eloquência de um sentimento veemente, incoercível. Nessa difícil e delicada emergência, procedeu Antenor com tão imediata decisão, tanto tino e melindroso apreço dos seus direitos e interesses, que granjeou os aplausos gerais da sociedade e mais se levantou na estima de todos. Ficou-lhe grata a esposa por telefone a desembaraçado tão jeitosa e energicamente daquela comprometedora assiduidade, que do seu lado repelira com toda a altivez. Nem por isto, porém, cedeu menos ao arrastamento dos bailes e das soirées. Numa dessas noites, foi que, pela primeira vez, viu e conheceu Fernando de Aguiar, há pouco chegado da Europa. Apresentado por uma amiga entre duas quadrilhas, com ele dançou umas voltas de cerimoniosa valsa e trocou algumas palavras indiferentes. Sem saber pelo que, porém, sentiu-se toda perturbada, com repentino aperto, quase dor, de coração, angustiada, como que presa de grave e indefinível mal e deu-se pressa em regressar à casa. Deitada, só pôde conciliar agitados momentos de sono, quando os raios da aurora acariciaram doce e palidamente as janelas do seu belo e senhorio palacete de residência.